Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Juliana Calil, coordenadora do Departamento de Relações com Investidores das Indústrias Home. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2014. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de relações com investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. E eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas do negócio da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Lisvaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Luiz Cassiano Rosolém, diretor financeiro, e Fábio Sayar, diretor administrativo de relações com investidores. Inicialmente, o Sr. Lisvaldo irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2014. Na sequência, os executivos estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao Sr. Lisvaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. É novamente muito bom participar dessa conferência telefônica, onde abordaremos os resultados obtidos pelas Indústrias Home no quarto trimestre de 2014 e o fechamento do ano fiscal. Inicialmente, abordarei alguns aspectos de mudanças organizacionais que estamos implementando nos últimos trimestres e que acreditamos serem necessárias para a otimização operacional, assim como sermos mais produtivos. Houveram desligamentos de alguns diretores no quarto trimestre de 2014, porém, já no início deste mês de fevereiro, nomeamos Francisco Vila Júnior como novo diretor da Unidade Fundida de Usinados. Francisco tem 20 anos de carreira, formado em engenharia mecânica e se desenvolveu profissionalmente em empresas como Tinting Group, Mangels e outros, trabalhando no Brasil, China e Estados Unidos. Acreditamos que sua experiência internacional, assim como suas qualidades profissionais, agregarão valor para a nossa organização. As alterações organizacionais em curso se concretizarão logo após a eleição do novo Conselho de Administração, que deverá ocorrer na Assembleia Geral dos Acionistas Ordinária de 17 de março, próximo, com a indicação de Luiz Cassiano para o cargo de diretor-presidente. Esse processo de substituição do diretor-presidente foi detalhadamente planejado e executado nos últimos anos, com exposição direta do Cassiano em áreas que consideramos extremamente estratégicas para a companhia, com a responsabilidade da reestruturação de todas as subsidiárias e responsabilidade pela área de supply chain, onde mudanças estruturais foram realizadas visando a flexibilidade operacional com otimização do capital de giro e prontidão no atendimento às necessidades de nossos clientes. Paralelamente ao seu treinamento on the job, frequentou as melhores escolas de business da atualidade, como Chicago Booth, IMD, Harvard School of Business, em cursos de preparação de CEOs. Avalio que Cassiano encontra-se muito bem preparado para assumir a presidência da companhia. Neste momento em diante, focarei meus comentários no resultado do quarto trimestre de 2014 do ano. Em 2014, tivemos um ano em que o ambiente econômico foi se deteriorando, porém não se esquecendo que o evento da Copa do Mundo de Futebol em junho também trouxe anomalias não observadas em anos anteriores. O segundo semestre, as eleições presidenciais trouxeram uma volatilidade da economia não observada em outras em ocasiões anteriores semelhantes. Com isto, apesar dos incentivos do governo, a entrada de pedido para novas máquinas no mercado interno retraiu substancialmente. Os números serão abordados pelo Fábio logo mais. Observamos que um pouco na contramão deste movimento de máquinas foi o de negócios de fundidos e usinado em nosso último call, já alertava todos dessa possibilidade de melhoria, principalmente devido ao mercado de energia eólica. Outro ponto que abordei diversas vezes foi a estabilidade da Buchheim & Weber. Como previsto, o quarto trimestre foi o melhor trimestre do ano e consolida outro ano de resultados positivos. A carteira da empresa continua sólida, com pedidos para o ano de 2015, e novamente vamos observar a concentração de faturamento no segundo semestre do ano. O lucro obtido no ano no valor de 7,7 milhões de reais e EBITDA de quase 45 milhões é coerente com os desafios que vivenciamos em 2014, apesar de não nos deixar totalmente satisfeitos. Agora passo a palavra para o Cassiano fazer considerações sobre os cenários para 2015. Volto logo mais na sessão de perguntas e respostas. Cassiano, por favor, continue.
Obrigado, Livaldo. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer pela confiança e pela indicação do meu nome a diretor-presidente, ao Livaldo e ao atual Conselho de Administração da Home. Sobre 2015, apesar da pouca visibilidade de mercado nesse início de ano, nós já temos a certeza que teremos grandes desafios pela baixa demanda de máquinas no mercado local. Entretanto, são em anos como esse que boas oportunidades aparecem. Temos a possibilidade de nos consolidarmos ainda mais como líderes de mercado em máquinas no Brasil e crescermos, continuarmos crescendo no mercado externo e boas oportunidades de crescimento no mercado, no negócio de fundidos usinados, principalmente na indústria eólica. Além disso, nós estamos começando 2015 com um balanço bastante sólido, com estoque baixo e com uma estrutura já bastante otimizada. Ou seja, a gente já está começando 2015 focado e preparado para capturarmos as oportunidades que eu mencionei acima. Bom, agora eu passo a palavra para o Fábio, que irá detalhar um pouco o resultado do quarto trimestre.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação no nossa conferência do quarto trimestre. Indo para o slide número 3, que são os destaques do trimestre do ano. Se a gente olhar em termos de receita, no quarto trimestre, ela, em relação ao quarto trimestre de 2013, ela reduziu 2,6% e 2,8% quando a gente olha o ano de 2014, muito em virtude da menor demanda do mercado doméstico, especialmente nos segmentos de máquinas. Por outro lado, a gente consegue enxergar, né, que as melhorias, as alterações, as reorganizações estruturais foram feitas nas subsidiárias fora do país, começam a dar os seus primeiros sinais de crescimento e a gente consegue ver o mercado externo, né, crescendo em dólar em 2014, 13,8% comparado com 2013. O cenário político econômico do Brasil ainda continua gerando bastante incerteza, principalmente na confiança do industrial, e isso tem impactado o nível de investimento atual que a gente vem vivenciando. Isso impacta novamente, especialmente os negócios de máquinas, né, que são mais cíclicos e sensitivos ao ambiente macroeconômico. Isso que a gente consegue ver na entrada de pedidos de máquinas para plástico e fundidos, né, onde ambos caíram em relação a 2013. Contudo, num movimento oposto a esse, né, a gente vê no quarto trimestre de 2014, a subsidiária alemã BW trazendo um volume de pedidos bastante significativo, 144 milhões de reais, assim como uma boa notícia relacionada ao segmento de fundidos usinados, né, onde a entrada de pedidos cresceu bastante no quarto trimestre do ano de 2014, impulsionado principalmente pelo segmento de peças pesadas para energia eólica. Em termos de investimento, em 2014, foram investidos cerca de 32,5 milhões de reais, boa parte desses investimentos relacionados à evolução da estrutura operacional, né, com bastante foco em flexibilidade e otimização de capital de giro, né, para a gente entregar não só produtos atualizados, mas na qualidade e no momento certo, atendendo às necessidades dos nossos clientes. Outro aspecto importante que vale destacar é o aspecto de capital de giro, né? Nós, o quarto trimestre, assim como a gente vinha já na expectativa, né, foi positivo em termos de geração de caixa. A dívida líquida nós conseguimos reduzir em 10,6 milhões, né, líquida já do investimento de 7 milhões de reais relacionado ao processo, ao programa de recompra de ações, que foi concluído em meados de dezembro de 2014, né, com aquisição de 3 milhões de ações, que era o programa aprovado ao final de julho de 2014. Indo para o slide número 4, né, são os índices macroeconômicos. A gente vê em 2014, né, a gente tem até o terceiro trimestre público, principalmente formação bruta de capital fixo, a gente vê índices bastante baixos, índices negativos, né, quer dizer que o investimento em 2014 foi abaixo de 2013, o que impacta negativamente na entrada de pedidos, e aqui a gente está falando de Brasil, então a gente consegue enxergar isso na entrada de pedidos do mercado doméstico. Indo para o slide número 5, que é a utilização da capacidade instalada, PIB industrial negativo. Isso significa que a utilização da capacidade ao longo de 2014 veio desacelerando. Como já comentado, o segundo semestre foi perdendo força em relação ao primeiro trimestre de 2014. Isso a gente consegue ver na utilização geral da indústria, que desde janeiro de 2014 até dezembro ela veio perdendo força e terminou com 77,1%, abaixo do que foi em anos anteriores, que foram sempre acima de 80%. E, por fim, o cenário político econômico incerto, ainda difícil de prever os impactos das medidas, ou seja, alto grau de imprevisibilidade, né, causa uma redução na confiança do empresário, principalmente em realizar novos investimentos. A gente consegue ver nesse gráfico, tá, em janeiro ele atingiu 44,4 pontos, que é o menor índice desde da crise global lá em 2009. Indo para o slide número 6, aqui são os principais mercados consumidores dos nossos produtos. Como destaque na parte de máquinas de ferramenta, a parte de ensino, né, são máquinas destinadas ao ensino técnico, né, que cresceram a participação de 9% para 16%, mas aqui muito em virtude da queda dos demais segmentos, como o de automotivo e máquinas agrícolas, que sofreram no ano de 2014 em relação a 13. Na parte de máquinas para plástico, é muito voltada a setores de consumo, então a embalagem continua sendo o principal mercado consumidor das nossas máquinas injetoras e sopradoras. Na parte de fundidos usinados, automotivo comercial aqui representando 45%, agricultura 25%, energia eólica 24%, energia eólica em 2014 ela perdeu participação, né? Contudo, a gente já comentou que no último trimestre do ano passado as entradas de pedidos relacionadas a esse segmento foram bastante significativas. A gente espera um ganho de participação de energia eólica dentro do negócio de fundidos usinados. No slide número 7, máquinas ferramenta foi responsável em 2014 por 70% dos negócios consolidados da companhia, os outros 30% segregados entre máquinas para plásticos e fundidos usinados. Aqui, quando a gente olha esse gráfico de barras da receita operacional líquida, a gente vê no anual, embora a queda da receita de 667,4 a 648,6 representa uma queda de 2,8%, a gente vê essa parte azul clara, que representa os negócios, o faturamento no mercado interno, uma redução de 11,3%, e o que equalizou a queda do geral foi um crescimento do mercado externo, que a gente comentou, tanto da operação da VW, mas principalmente das subsidiárias dos produtos home fabricados no Brasil e exportados. Olhando trimestre a trimestre, a gente vê no último trimestre desse ano uma concentração dessa parte azul escura, 81,3 milhões de receitas no mercado externo, aqui principalmente pela concentração das receitas da BW, que a gente já vinha anunciando, que onde o cronograma de entrega estava bastante concentrado nesse último trimestre, e que inclusive o resultado, esperávamos que todo o resultado viria praticamente no quarto trimestre, e assim se materializou conforme esperado por nós. Ainda no mercado externo, slide número 8, a gente vê a participação do mercado externo subindo de 26% para 31%. Né? Em termos de destino desses mercados, Europa cresceu de 9% para 20%, aqui muito em virtude do comentário que nós das reorganizações que fizemos nas subsidiárias, principalmente Alemanha, Inglaterra e França, já começa a surtir os efeitos positivos. Ásia, aqui são máquinas fabricadas pela BW, né? Houve importantes pacotes, principalmente entregues no último trimestre. América Latina, a redução foi basicamente o ano de 2013, houve um pacote para um cliente específico no México com máquinas pesadas, então, que não houve em 2014, então perdeu participação. E Estados Unidos manteve sua participação com 2%. Na página no slide número 9, a entrada de pedido do quarto trimestre de 2014 com 13 cresceu 10,2%. Né? Os principais motivos, como já comentado, foi o segmento de energia eólica na unidade de fundidos usinados, né? E entrada de pedidos na subsidiária alemã, a Buchheim Weber, que somou 44 milhões de reais nesse quarto trimestre, um crescimento de 122% em relação ao quarto trimestre de 2013. Lá como ela vende grandes pacotes de alto valor agregado, é natural que haja essas concentrações em determinados trimestres. Né? E como já mencionamos também, por outro lado, né, se a gente analisar só a entrada de pedido de máquinas-ferramenta, excluindo os impactos de BW, o cenário é diferente, tem uma redução de 36,4% e máquinas para plástico 20,5% no mesmo período de comparação, demonstrando que o mercado doméstico é o principal responsável pelas reduções de volume. Quando a gente olha 2014 como um todo, a redução foi de 13,1%, principalmente pelo volume menor de pedidos relacionados a máquinas no mercado doméstico. Em relação à carteira de pedidos, ela terminou o ano com 9,3% abaixo de 2013, né? De novo, principalmente pelo menor volume de pedidos no mercado doméstico. Né? E aqui, mas tem um destaque positivo da parte de fundidos usinados, onde o backlog cresceu 89,3%, de novo, principalmente puxado por peças do segmento eólico. Indo para o slide número 10, em termos de custo, né? 2014 nós produzimos menos do que 2013, né? Mas todas as medidas que o Livaldo comentou no início desse call, de flexibilização da estrutura, tentando uma estrutura mais flexível e ágil para responder às oscilações de mercado e às imprevisibilidades do cenário que a gente está vivendo hoje, né? Tem refletido de uma maneira positiva e mesmo tendo uma redução de volume, a gente conseguiu manter as partes fixas e variáveis no nível razoavelmente bom. Slide número 11, falando de margem bruta, né, Quando a gente compara o quarto trimestre de 2014 com o quarto trimestre de 2013, houve uma redução de margem bruta e também um impacto nas margens operacionais, né? Os principais motivos foram, né? O mix de produtos, onde houve maior participação de máquinas convencionais, são máquinas mais simples, destinadas ao ensino, né? A redução das máquinas CNC, né, no mercado doméstico, que as máquinas maior, trazem maior margem para a companhia, e a parte de reorganização, otimização de estrutura, onde nós investimos no quarto trimestre de 2014 2,6 milhões de reais relacionados a essas reorganizações estruturais. Né. Para o ano como um todo, somente como informação, o impacto no resultado das reorganizações estruturais impactaram em aproximadamente 11 milhões de reais o resultado do ano como um todo. No slide número 12, em termos de resultado líquido, o lucro do ano ficou em 7,7 milhões, embora um ano com bastantes desafios, como eu comentei, um volume alto de gastos relacionados à otimização de estruturas, né, conseguimos, no final do ano, entregar um resultado positivo, 7,7 milhões. No slide número 13, aqui é o desempenho por unidade de negócio. Parte de máquinas ferramenta. Houve uma redução das margens bruta e EBITDA. Aqui, embora a queda de volume não tenha sido tão substancial, o mix de produtos, a composição dessa receita, ela foi diferente, ou seja, o mercado doméstico com menor participação, principalmente máquinas de maior valor agregado, e com isso houve uma redução das margens bruta e EBITDA. Na parte de máquinas para plástico, né, a margem bruta ela teve uma leve redução, mas aqui a gente vê, com o aumento do volume de faturamento, embora ainda com EBITDA negativo em 0,9%, é uma evolução em relação a 2013, onde o EBITDA foi de menos 4,8%, aqui muito em virtude que o maior volume nos dá uma melhor condição, principalmente de diluição das despesas operacionais da unidade de negócio. E, por fim, fundidos usinados, houve uma redução de volume em 2014 comparado a 2013. Né? Nessa unidade, a gente tem maior volume ou composição de custo fixo. E toda vez que há redução de volume, tem um impacto bastante grande de alavancagem operacional dessa unidade e que reduz as margens, a gente vê no ano de 2014, tanto margem bruta quanto EBITDA negativos no ano de 2014. Slide número 14, a posição financeira. Nós terminamos o ano com 145,6 milhões de caixa, a dívida 248,3 milhões, a dívida líquida somando 102,7 milhões. No último trimestre, como eu já comentei, a dívida foi reduzida de 103,4 para 102,7, net já do que foi investido 7 milhões investidos em recompra de ações, para a conclusão do programa, né? Em linha que a gente vinha também esperando, ou seja, todas as medidas que a gente tem tomado de flexibilização, ou seja, tentando responder rapidamente à adequação da estrutura, né, do melhor planejamento em relação às demandas do mercado, tem feito que a gente consiga, mesmo um cenário desafiador, continuar gerando caixa para a companhia. Né? Os vencimentos em 2015 têm aproximadamente 105 milhões, a maior concentração no meio do ano. Né? Hoje a gente tem 145,6 milhões de caixa e continuamos com bastante foco em 2015 na preservação desse caixa. No slide número 15, aqui é a operação alemã Buchheisen-Weber. No quarto trimestre, assim como já informado por nós em conferências anteriores, o faturamento estava bastante concentrado no quarto trimestre, ela faturou em euros 17,2 milhões de euros, o que fez com que o trimestre trouxesse 17,9% de margem EBITDA, ou 3,1 milhões de euros de EBITDA no quarto trimestre. Em 2014, comparado com 2013, a performance ela é similar, então um pequeno incremento na parte de despesas operacionais, em virtude de algumas manutenções necessárias dentro da área da BW, mas nada tão significativo. Ela continua sólida em resultado e também, como eu já comentei, a entrada de pedidos foi bastante positiva no último trimestre. Em termos de carteira, ela terminou o ano com 105 milhões de reais de carteira, ou seja, bastante também, já cheia para o ano de 2015. Slide número 16, a performance da ação. A Home, como a gente já vem comentando, ela é altamente cíclica, é um negócio de bem de capital, que ele acaba sofrendo, tendo impacto maior do cenário macroeconômico com alto grau de incerteza, comparado com a composição do Ibovespa. Então, na performance dos últimos 2 anos, o Ibovespa performou 20% negativo e as nossas ações 37%. E, por fim, em julho de 2014, foi aprovado um programa de recompra de 3 milhões, com limite de 3 milhões de ações. Esse programa foi concluído dia 12 de dezembro de 2014, com aquisição de 3 milhões de ações, e o total desse programa foi de 10,3 milhões de reais. Bom, eu termino a apresentação e agora eu deixo em aberto para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta, desculpe. Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Livaldo.
Okay. Quero deixar a todos os analistas e ao mercado em geral meus agradecimentos por ter nos apoiado durante quase 8 anos que estive à frente dessa empresa, acreditando que deixo a Home muito bem preparada para os desafios que observamos no momento. E desejo ao Cassiano pleno sucesso em sua gestão. Obrigado e bom dia a todos.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.